Imagina a seguinte cena. Pensa numa mesa de cozinha, assim, 2 da manhã. A casa toda tá em silêncio. Mas quem tá ali sentado tá com a mente a 1000 por hora.
É aquela insônia que não é de saúde, é de preocupação mesmo, né?
Exatamente. Tem conta espalhada, receita médica para todo lado e a luz do celular iluminando um rosto super exausto. Essa pessoa tá tentando decifrar um labirinto de páginas do governo na internet, tudo para tentar garantir um mínimo de dignidade ou, sei lá, o prato de comida do dia seguinte para um familiar idoso ou com alguma deficiência.
E o pior é que esse cenário não tem nada de hipotético. Isso é a realidade de milhares de lares no Brasil agora mesmo, todas as noites.
Pois é, e é por isso que o nosso Mergulho Profundo de hoje tem uma missão muito, mas muito clara. A gente vai traduzir esse sistema. A gente vai destrinchar as regras do BPC e da LOAS, focando em todas essas atualizações super cruciais que entraram em vigor agora para valer em 2026.
E olha, é uma tarefa e tanto. Porque quando a gente pensa em assistência do Estado para quem está em extrema vulnerabilidade, a lógica deveria ser um caminho claro, né? Um formulário simples.
Nossa, seria o sonho.
Sim, mas na prática, essas famílias já estão no limite da exaustão física e financeira. Elas batem de frente com um sistema que, nossa, muitas vezes parece que foi projetado para ser incompreensível. É um mar de burocracia, são decretos que mudam do dia para a noite.
Mas a gente passou as últimas semanas analisando tudo. Publicações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, normas lá do INSS, as novas leis direto do Planalto.
E o objetivo aqui não é dar aula de direito para ninguém.
Com certeza não.
Até porque entender os próprios direitos não deveria exigir um diploma de advogado, sabe?
Exato. A ideia é entregar o mapa para quem está perdido nesse labirinto. A gente vai olhar a mecânica das leis, mas sempre conectando isso com a vida real.
É fundamental fazer isso, porque uma regrinha mal interpretada lá no balcão do INSS pode ser a diferença entre a sobrevivência e a miséria absoluta para uma família inteira.
Perfeito. Então, vamos começar desempacotando o básico do básico, porque confesso que eu mesma já me confundi com isso no passado. A confusão começa na porta de entrada, no próprio nome. Tem gente que fala, vou dar entrada no BPC. Outros dizem que precisam pedir a LOAS. Afinal, do que a gente está falando aqui?
É muito fascinante ver como a linguagem técnica se transforma na boca do povo, né? No dia a dia, BPC e LOAS viraram sinônimos, mas tecnicamente são coisas diferentes.
É? Como assim?
LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. É o papel, sabe? A lei que foi aprovada lá em 1993 e que criou todo um sistema de proteção. Já o BPC, que significa Benefício de Prestação Continuada, é o benefício real, é o dinheiro na conta.
Ah, entendi. Então a LOAS é a ferramenta e o BPC é o resultado dessa ferramenta.
Perfeito, é bem isso. Então quando a pessoa recebe, ela está recebendo BPC. E tem um detalhe, o valor é fixo. É exatamente um salário mínimo mensal, que agora em 2026 está cravado em R$ 1.621.
Certo. O valor é um salário mínimo redondinho. Mas aí eu vejo um erro muito comum. Como esse dinheiro é pago pelo INSS e tem esse valor de salário mínimo, muita gente acha que o BPC é um tipo de aposentadoria. E não é, né?
De forma alguma. E confundir essas duas coisas gera umas dores de cabeça terríveis lá na frente. O BPC não é aposentadoria. Para entender o porquê, a gente tem que olhar para a natureza da coisa. A aposentadoria faz parte da Previdência Social. O BPC faz parte da Assistência Social.
Deixa eu ver se eu consigo visualizar isso de um jeito mais prático para quem está ouvindo. Seria tipo, pensa que a aposentadoria é como um seguro de carro privado. Para poder acionar o seguro quando bater o carro, a pessoa precisou pagar as mensalidades, os prêmios, durante anos. Se não pagou, não tem cobertura.
Exatamente. Tem que ter contribuído.
Tá. Aí o BPC, por outro lado, seria como chamar uma ambulância do SAMU na rua. A ambulância não vai parar e perguntar se a pessoa pagou os impostos em dia antes de colocar ela na maca. Ela atende quem está numa emergência grave simplesmente porque aquela vida precisa ser salva. Faz sentido pensar assim?
Olha, é uma analogia excelente. É a melhor forma de explicar o conceito de carência. Na aposentadoria, o INSS exige carência, ou seja, tem que ter aquele número mínimo de meses pagos ao longo da vida. O BPC, assim como a sua ambulância, não exige contribuição nenhuma prévia. É um socorro mesmo contra a miséria.
Só que, imagino eu, por ser um socorro, ele deve ter limitações, né?
Muitas. Justamente por ser assistencial, ele não carrega os mesmos privilégios de um seguro pago. Quem recebe BPC não tem direito a 13º salário no final do ano.
Nossa, não tem 13º?
Não tem. E tem um ponto ainda mais doloroso para muitas famílias. Se o titular do BPC falecer, o benefício é cortado imediatamente. Não deixa pensão por morte para a viúva, para o viúvo, para os filhos.
Caramba! Essa parte da pensão é um choque de realidade gigante. É uma ajuda que é exclusiva para manter aquela pessoa específica viva e ponto final.
Infelizmente, essa é a regra. É personalíssimo.
Entendi. Então, quem é que pode chamar essa ambulância? Quais são os critérios reais para ter o direito?
A lei divide isso em dois grandes grupos. O primeiro é super objetivo, que são os idosos. A regra atual exige que a pessoa tenha 65 anos de idade ou mais. E aqui não tem diferença de gênero, tá? São 65 anos tanto para homens quanto para mulheres.
Tá, 65 anos. E o segundo grupo?
O segundo grupo engloba as pessoas com deficiência, as PCDs. E nesse caso, a idade não importa absolutamente nada. Pode ser um bebezinho de meses que nasceu com uma síndrome grave ou um adulto de 40 anos.
Mas espera, o termo deficiência sempre gera muita ansiedade. Porque no passado, a ideia de deficiência era muito focada naquela medicina bem fria, sabe? Tipo, o sujeito perdeu uma perna, logo tem deficiência. Se não perdeu, então tá ótimo, pode trabalhar. Como que a lei enxerga isso hoje em dia?
Se a gente conectar isso com a evolução dos direitos humanos nas últimas décadas, a mudança foi drástica e para melhor. Hoje, a avaliação não é mais puramente médica, daquele jeito frio que você falou. Ela é biopsicossocial.
Biopsicossocial, traduz isso pra gente.
Traduzindo, o INSS não quer saber apenas qual é a doença ou qual é a lesão no papel. Eles avaliam como essa condição interage com as barreiras da sociedade.
Barreiras tipo o quê? Obstáculos reais do dia a dia, como a falta de transporte adaptado na cidade da pessoa, ou o preconceito para arrumar emprego, ou até o nível de estudo dela.
Exatamente isso. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa com uma limitação física leve pode não ser considerada PCD para o BPC se ela for jovem, tiver faculdade e trabalhar num escritório com total acessibilidade.
Certo, porque ela consegue se manter.
Isso? Mas imagina essa mesma limitação física numa pessoa de 55 anos que não teve acesso ao estudo, é analfabeta e trabalhou a vida inteira com serviço braçal pesado como pedreiro. Essa limitação vira uma barreira intransponível para ela voltar para o mercado. Então, o contexto social importa tanto quanto o laudo do médico.
Nossa, isso muda totalmente a perspectiva. É muito mais justo. Mas tem um tempo mínimo para essa condição durar. Porque vamos supor que alguém sofra um acidente e quebre o fêmur. Vai ficar na cama por meses, enfrentando barreiras enormes. Essa pessoa teria direito ao BPC durante esse tempo de recuperação?
Não, e esse é um detalhe vital que muita gente confunde. A jurisprudência, especificamente ali no tema 173 da Turma Nacional de Uniformização, definiu que o impedimento precisa ser de longo prazo. E eles colocaram um número nisso. Longo prazo significa que a condição tem que durar ou ter a previsão médica de durar pelo menos 2 anos.
Ah, então um osso quebrado não entra.
Não entra. Um fêmur quebrado que vai curar em 6 meses ou 1 ano dá direito ao auxílio-doença, mas só se a pessoa for contribuinte do INSS. Não dá direito ao BPC. O BPC é voltado para o autismo severo, para uma paralisia cerebral, doenças neurodegenerativas crônicas mesmo.
Entendi perfeitamente. Então, idade acima de 65 anos ou deficiência de longo prazo com barreiras sociais. Sinceramente, essa é a parte que faz todo o sentido biológico e social. Mas a gente sabe que o verdadeiro funil onde o pessoal realmente fica preso e o desespero bate lá na mesa da cozinha é a tal da regra financeira. Como é que o sistema decide quem é pobre o suficiente para merecer o BPC?
Aí a gente entra numa matemática que é bem rígida. A lei diz que a renda total da família, dividida pelo número de pessoas que moram na mesma casa, precisa ser igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo.
Tá, e em valores de 2026, isso dá quanto?
Pegando o salário de R$ 1.621 e dividindo por 4, a gente chega no teto de R$ 405,25 por pessoa.
R$ 405,00. É muito pouco. Mas vem cá, como que o INSS descobre o que a família ganha? Eles pedem um extrato do banco?
Eles cruzam dados de praticamente todos os sistemas do governo. O ponto de partida é o que está declarado lá no Cadastro Único, o Cadu Único. Eles vão somar os salários informais declarados, os de carteira assinada, as aposentadorias de outros familiares que moram junto, pensão alimentícia. E aí dividem por quem vive sobre o mesmo teto.
Mas espera lá. A vida de uma família em extrema pobreza nunca é uma linha reta, bonitinha, tipo uma planilha de computador. É um caos. Num mês eles não têm um centavo, no outro o pai consegue um bico, faz uma diária numa obra e entra um dinheirinho extra. Se ele ganha um pouco mais no único mês, o INSS corta o benefício e eles voltam para a estaca zero.
Então essa era uma tragédia anunciada que acontecia há anos. E isso levantava uma questão importantíssima de política pública, né? Mas, finalmente, a grande novidade veio com o Decreto 12.534, agora em 2025, justamente para corrigir isso. O governo alterou a forma como o INSS faz esse cálculo.
E como ficou?
Hoje o sistema é obrigado a olhar para duas coisas. Ele tira a média de todos os ganhos daquela família nos últimos 12 meses e também olha a renda isolada do último mês. O INSS tem que usar o valor que for menor.
Uau! Isso é um respiro gigantesco. Porque imagina, se aquele bico na obra durou só um mês de dezembro, mas nos outros 11 meses a família sobreviveu de doação da igreja, a média anual vai diluir totalmente aquele dinheiro do bico. E a renda por pessoa volta a ficar abaixo do limite dos R$ 405.
Precisamente. É um baita mecanismo de proteção para essa oscilação brutal que é viver na pobreza no Brasil. Porém, e aqui eu peço máxima atenção de quem está ouvindo a gente agora, o mesmo pacote de regras de 2025 e 2026 trouxe uma verdadeira bomba-relógio junto. Uma armadilha que muita gente ainda não se tocou.
Ai, meu Deus, lá vem. Qual é a pegadinha da vez?
Trata-se da relação do BPC com o Bolsa Família. Veja bem, a lei permite que uma mesma casa receba o BPC e o Bolsa Família ao mesmo tempo. Não é proibido acumular.
Ufa, ainda bem!
É, mas o problema é que, sob as novas regras, o valor que a família recebe do Bolsa Família agora é contabilizado como renda oficial no cálculo para aprovar o BPC.
Peraí. Eu preciso te interromper porque, nossa, isso me parece um contrassenso muito absurdo. Deixa eu ver se eu entendi. O governo reconhece que a família é tão absurdamente pobre que precisa do Bolsa Família para não morrer de fome. Mas aí, na hora de avaliar se o idoso ou a criança com deficiência dessa mesma família precisa do BPC, o governo usa o dinheiro da própria ajuda governamental para dizer, tipo, olha, vocês já estão ricos demais para o BPC. Qual a lógica disso?
Eu compreendo perfeitamente a sua indignação. E olha, ela ecoa a frustração de milhares de assistentes sociais pelo país inteiro. Agora, sendo bem técnico e imparcial aqui, a lógica do governo, do ponto de vista puramente fiscal e macroeconômico, é evitar o que eles chamam de sobreposição excessiva de redes de segurança.
Sobreposição de redes, entendi.
Isso. O argumento oficial é que, ao unificar os cadastros, toda entrada de dinheiro, venha de onde vier, precisa ser contabilizada para medir a real capacidade de consumo daquela família. É uma forma de não estourar o orçamento do Estado.
Tá, eu entendo o lado contábil da coisa. Mas na prática daquela mesa de cozinha lá das 2 da manhã, a matemática é muito impiedosa. Vamos imaimaginar aqui uma família de 4 pessoas que recebe uns R$ 600 de Bolsa Família.
Ótimo exemplo. Vamos fazer a conta juntos. Antes, esses R$ 600 eram completamente invisíveis para o INSS. A renda oficial deles era zero. Agora entram R$ 600 na conta. Divide isso por 4, dá R$ 150 por pessoa.
Certo. E você pode me dizer, 150 ainda é bem menor que o limite de 405. Eles estão salvos.
E estariam mesmo se não tivessem nenhuma outra renda. Mas a realidade é que se a mãe dessa família faz algumas faxinas num mês, ou se um dos filhos consegue um trabalho de jovem aprendiz ganhando um salário mínimo, a soma desse salário com Bolsa Família facilmente joga a média por pessoa para 450, R$500. E aí o BPC é negado na hora.
Nossa, tô chocada. Isso vai gerar um massacre de benefícios negados. Famílias que estão lutando para pagar remédio caro, fralda, vão perder o BPC simplesmente porque estão no Bolsa Família? Como é que a gente escapa disso? Tem que ter uma válvula de escape legal.
E tem. Sim, existe. E essa é talvez a informação mais valiosa que a gente pode transmitir hoje. Se a renda da família ultrapassar o teto por causa dessas somas, a lei permite usar uma verdadeira tábua de salvação, que são as deduções de despesas médicas, regulamentadas pela Portaria Conjunta número 14.
Deduções, tipo como a gente faz no imposto de renda.
O princípio é exatamente o mesmo. A lei reconhece que de nada adianta a família ter uma renda per capita de R$500 se grande parte desse dinheiro é consumida obrigatoriamente pela doença ou pela condição daquele idoso. Então, você pode pegar a renda bruta da família toda e subtrair os gastos contínuos com saúde que o Estado não fornece.
Tá, mas o que exatamente entra nessa conta? Porque eu imagino que não é só chegar lá no balcão do INSS e dizer: olha, moço, eu gasto muito na farmácia todo mês.
Ah, jamais. A burocracia é implacável nisso. Os gastos precisam ser comprovados e têm que ser contínuos. A gente está falando aqui de fraldas descartáveis, sejam elas pediátricas ou geriátricas, medicamentos de uso contínuo, alimentação especial, tipo aquele leite sem lactose para alérgicos graves, ou dietas para quem se alimenta por sonda, e até mesmo tratamentos particulares.
Certo. Por exemplo, a terapia ABA, que a gente sabe que é essencial para o desenvolvimento de muitas crianças no espectro autista, mas que a fila de espera no SUS ou na rede pública, às vezes, é de anos. Se a família tiver que tirar do próprio bolso, isso abate a renda.
Abate. Mas tem que prestar muita atenção no como fazer isso. Não basta só o recibozinho da clínica, sabe? A família precisa construir um verdadeiro dossiê de provas. Primeiro, todas as notas fiscais e recibos precisam estar, de preferência, no CPF do beneficiário.
Certo, CPF na nota.
Segundo, é preciso ter a receita ou o laudo médico detalhando que aquele item ou aquele tratamento é totalmente indispensável e de uso contínuo. E terceiro, e eu diria que esse é o mais difícil na prática, é preciso comprovar documentalmente que o SUS ou seu município negou o fornecimento ou que o item simplesmente não faz parte da lista pública.
Nossa, então a pessoa precisa ir fisicamente no posto de saúde e pedir um documento assinado dizendo, sei lá, nós não temos essa fralda específica no estoque.
Exatamente isso. É a famosa certidão negativa do posto de saúde ou da Secretaria de Saúde do município. Vamos voltar àquela nossa família hipotética de 4 pessoas. Lembra que, com o Bolsa Família e o trabalho de um dos filhos, a renda total da casa bateu R$2.000?
Lembro. Aí, dividido por 4, dava R$500 por pessoa e eles perdiam o BPC.
Isso. Mas digamos que o avô que está acamado nessa casa consuma R$500 por mês apenas em fraldas e pomadas específicas que o SUS atestou que não tem.
Tá, então se eles apresentarem todos os laudos, todas as receitas e essa negativa do posto de saúde,
aí o INSS pega os R$2.000 de renda da casa, subtrai os R$500 de gastos médicos comprovados e a chamada renda considerada para o sistema cai para 1.500. Divide 1.500 por 4 pessoas, a nova renda per capita de R$375.
Caramba! E como 375 está abaixo do teto de 405,25, o benefício é aprovado.
Aprovado. Viu como muda o jogo? Juntar a notinha do mercado onde comprou a fralda e a receita do médico não é preciosismo ou exagero. É literalmente a diferença entre ter um salário mínimo garantido todo santo mês ou ficar de mãos abanando.
Nossa, é a diferença entre o deferimento e a fila do osso, para ser bem sincera.
Exatamente.
Certo. Agora, digamos que a família passou por toda essa via crucis, superou a regra da renda, fez as deduções direitinho, o INSS avaliou e finalmente concedeu o benefício. Caiu o dinheiro na conta. Eles podem respirar fundo e descansar em paz. porque eu sei que existe um fantasma que assombra quem recebe o BPC, que é o famoso pente fino, né? A cada 2 anos, pessoas com condições até irreversíveis eram chamadas de volta para provar que ainda estavam doentes. Esse terror psicológico continua em 2026.
Olha, aqui a gente tem a melhor notícia disparada de todas essas legislações recentes. Esse pente fino para casos irreversíveis era um cenário de extrema crueldade institucional. E a Lei 15.157, que foi promulgada lá em julho de 2025, mudou esse paradigma de vez. Ela dispensou expressamente a reavaliação periódica obrigatória para as condições em que o laudo médico ateste que o impedimento é permanente, irreversível ou irrecuperável.
Aleluia! Então quer dizer que o governo finalmente entendeu que uma pessoa não se cura de uma amputação severa ou de uma doença degenerativa assim, num passe de mágica no intervalo de 24 meses.
Entendeu? Entendeu que o custo financeiro e principalmente o custo humano de arrastar essas pessoas debilitadas para as agências do INSS era muito maior do que qualquer economia que eles faziam com eventuais fraudes. A lei cita condições bem específicas e presta muita atenção aos laudos. Pacientes com esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA, pessoas com Alzheimer avançado e outras demências, doença de Parkinson.
Só doença pesada mesmo.
Sim. E teve uma vitória enorme para os movimentos sociais também. Pessoas vivendo com HIV e AIDS agora também estão dispensadas do pente fino. Sendo que a lei inovou porque ela exige que a perícia inicial desses pacientes seja feita obrigatoriamente por um médico infectologista.
Olha, isso devolve uma camada de dignidade que é até difícil de medir. Imagina a carga emocional de uma família que está acompanhando a piora diária de um pai com Alzheimer e do nada recebe uma carta ameaçadora do INSS dizendo, tipo, compareça em 30 dias ou cortamos a sua renda. Saber que isso acabou para esses casos irreversíveis tira um peso gigantesco dos ombros de quem deveria estar focando só no cuidado, né?
Sem dúvida nenhuma. Substituísse um pouco aquela cultura da desconfiança pela confiança na ciência médica. É claro que o INSS ainda pode e vai investigar casos onde houver indícios fundamentados de fraude. Mas a regra geral de perturbar pacientes terminais ou com danos permanentes a cada 2 anos acabou.
Bom, a teoria toda está muito clara na minha cabeça agora. A gente viu quem tem direito, os cuidados imensos com o cálculo da renda, a questão das deduções e essa nova regra maravilhosa de dispensa. Mas como a gente transforma todo esse conhecimento num depósito na conta no fim do mês? Qual é o passo a passo prático para a pessoa que está ouvindo a gente agora e precisa pedir esse BPC amanhã de manhã?
O passo a passo é fundamental. A primeira coisa que quem precisa tem que entender é que o processo não começa no INSS. O primeiro passo, o coração de tudo isso, é o cadastro único, o CAD único. É preciso ir fisicamente até o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social do município.
Aquela fila do CRAS.
Pois é. Lá, a família vai cadastrar ou atualizar os dados de absolutamente todo mundo que mora na casa. Sem o CAD único em dia, o sistema do INSS sequer aceita você dar o clique no pedido.
Certo. E uma vez que o CAD único está lá, atualizado e bonitinho, aí sim a pessoa procura o INSS.
Exato. E o segundo passo, a boa notícia, é que é feito sem sair de casa. Pode ser pelo aplicativo, no celular, o site Meu INSS, ou simplesmente ligando para o telefone 135. É tudo de graça.
Perfeito.
Aí o terceiro passo é aguardar as avaliações. Para os idosos, a análise costuma ser mais rápida, porque é só cruzamento de dados de renda mesmo. Mas para pessoas com deficiência, o INSS vai agendar a perícia médica para atestar o problema de saúde e também a avaliação social. É aí que um assistente social do INSS vai sentar com a pessoa para avaliar todas aquelas barreiras sociais que a gente falou lá no começo.
Tá, mas e se depois de tudo isso, depois de juntar todas as notas de fralda, enfrentar a fila do CRAS de madrugada, passar pelo nervosismo da perícia médica, o INSS disser um belo não? Porque a gente sabe, e quem nos ouve também sabe, que o sistema parece programado para negar na menor das dúvidas. Aquele carimbo de indeferido é muito comum. A pessoa deve simplesmente baixar a cabeça, aceitar e desistir?
Jamais. E eu repito, jamais. O não do INSS, muitas e muitas vezes, é só o começo da jornada. Existem dois caminhos principais depois de receber uma negativa. O primeiro é o caminho administrativo. A pessoa tem 30 dias para apresentar um recurso na JR, que é a Junta de Recursos do próprio INSS. É lá que você aponta onde o perito errou ou demonstra que o sistema engoliu barriga e ignorou seus gastos médicos no cálculo.
Mas e se a Junta de Recursos também disser não? Ou se esse processo administrativo demorar meses e meses a fio sem resposta?
Muito além daquela planilha fria do INSS. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por exemplo, através do tema 1038, pacificou o entendimento de que aquele teto de 1/4 do salário mínimo não é uma barreira de concreto intransponível.
Ué, como assim? O juiz pode simplesmente ignorar a lei do teto?
Ele não ignora, mas ele interpreta à luz da Constituição. Pensa comigo. Se a família tem uma renda per capita de R$ 450, passando um pouquinho daquele limite de 405, mas o juiz, através de um perito social do próprio tribunal, constata que eles vivem num barraco de lona, sem saneamento básico, e que a pessoa com deficiência está em estado de penúria absoluta, o juiz tem o poder legal de flexibilizar a regra matemática e conceder o BPC mesmo assim.
Nossa, que alívio! É o critério da dignidade humana se sobrepondo ao critério da calculadora.
Exatamente. É a diferença enorme entre uma máquina do INSS e a sensibilidade de um ser humano avaliando o caso real de perto.
E eu imagino que é exatamente nessa etapa do processo que a complexidade jurídica acaba afastando muita gente, né? Porque construir todo esse raciocínio para convencer um juiz não é algo nada trivial.
Fica muito longe de ser trivial, viu? E é por isso que a atuação técnica na esfera previdenciária e assistencial é tão presente no Brasil. Quem se aprofunda nesses casos nota que existem profissionais e bancas inteiramente dedicadas a decifrar essa máquina todos os dias. Por exemplo, lá em Brasília, a gente frequentemente vê casos e despachos onde escritórios super especializados, tipo o Maria Teixeira Advogados, atuam profundamente bem nessa zona de transição entre o que o INSS nega e o que a justiça pode reparar. Eles organizam aquelas provas médicas, as deduções.
É, não dá para ir para o tribunal de mãos abanando.
Não dá. Mas, claro, vale muito alerta aqui, que é totalmente fundamentado pelas regras éticas da advocacia, né? Esse é um trabalho de meio, de uma defesa incansável. Ninguém, por melhor que seja o advogado no Brasil, pode chegar para você e prometer um resultado, ou garantir causa-ganha. Até porque tem o provimento 205 da OAB que regula isso. A decisão final de flexibilizar a regra e dar o direito é sempre única e exclusiva do juiz.
Claro, com certeza. Não existe mágica, né? O que existe é preparação, a juntada correta de documentos e muita estratégia. Bom, fazendo uma grande recapitulação das nossas descobertas de hoje, a receita para sobreviver a esse labirinto se resume basicamente a três pilares. Primeiro, o CADÚ único é literalmente o oxigênio do benefício. Tem que estar atualizado, espelhando a realidade certinha de quem dorme sobre o mesmo teto.
Fundamental.
Segundo pilar, não aceite o corte pela regra da renda de forma passiva. Lembra da Portaria 14 de 2021. Ela permite as deduções. Então, guarde recibo de saúde, farmácia, laudo, como se fosse a sua vida. Peça as negativas do posto do SUS, porque tudo isso abaixa a sua renda no papel. E terceiro, lembre-se sempre da nova lei de 2025 que liberta os pacientes irreversíveis daquela tortura da reavaliação.
Resumo perfeito. E se você me permite adicionar um pensamento final aqui, algo que permeia todas as linhas de pesquisa que a gente fez para hoje. Existe uma narrativa que é muito persistente e às vezes até cruel na nossa sociedade, de que o acesso a esses benefícios sociais é um ralo de dinheiro público, que é um gasto indesejável do Estado.
A gente escuta muito isso, infelizmente.
Demais. Mas ao ler as justificativas, os projetos de lei dessas novas regras, fica evidente exatamente o oposto. A proteção social, como o BPC, é de longe o maior investimento preventivo que um país pode fazer na sua própria estabilidade. Garantir esse um salário mínimo significa impedir que uma condição neurológica severa ou avançar da idade se transformem rapidamente em sentenças de indigência.
é literalmente a diferença entre a paz social e o colapso de milhões de famílias.
É uma reflexão vital, porque uma sociedade não pode ser julgada pelo tamanho da sua riqueza no PIB, mas sim pela espessura da sua rede de proteção para quem cai. A gente encerra a nossa análise técnica por aqui. Esperamos muito que destrinchar essas novas regras traga um pouco mais de clareza e, principalmente, fôlego para quem está no meio dessa batalha burocrática agora. Fica a reflexão para quem nos ouve. O que, que muda na vida de uma família em vulnerabilidade quando o mapa desse labirinto finalmente cai nas mãos de quem realmente precisa? Espalhe essa informação. Até a próxima investigação.